sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade da Ministra na 35ª Sessão Ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi e Yoshizako. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Mauro Vieira Machado para ler uma passagem da Bíblia.
Quando, já próximos de Jerusalém, chegaram a Betfage, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente e vós, e logo encontrareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-nos. E se alguém vos dizer alguma coisa, respondereis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso sucedeu para se cumprir o que fora anunciado pelo profeta.
Coloco em votação a ata da 34ª Sessão Ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício do DR 2.417.2017, Departamento de Estrada de Rodagem, Itapetininga, 30 de outubro de 2017, referente ao requerimento 162/2017 do vereador Mauro Vieira Machado. Prezado senhor, tendo em vista a solicitação de Vossa Senhoria, informamos que a SP-79KM-109+500 metros, pista norte, foi ocasionada pelas fortes chuvas de janeiro de 2016. Esse trecho não fez parte das obras realizadas há 4 anos. O local que hoje se encontra com erosão no KM-109+500 está sendo monitorado e foi realizada vistoria técnica pela Diretoria de Engenharia para elaboração de projeto e orçamento, e estamos no aguardo de deliberação superior. Sem mais atenciosamente, engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor do DR2 Itapetininga. Projeto de Lei 49/2017 dispõe sobre a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano incidente sobre as propriedades das agremiações esportivas e culturais ou por elas ocupadas. A qualquer título, revoga o artigo 35, inciso 1, e o artigo 67, inciso 2, ambos do Código Tributário Municipal e da outras providências. Ofício 224/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei sobre o número 49/2017. Que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano incidente sobre as propriedades das agremiações desportivas ou por elas ocupadas a qualquer título, revoga o artigo 35, inciso 1, e o artigo 67, inciso 2, ambos do Código Tributário Municipal e das outras providências. De início, é importante salientarmos que os dispositivos constitucionais que aludem ao desporto são inéditos no Brasil e refletem uma evolução da Carta Magna nessa matéria. Com efeito, o artigo 217 declara o fomento à prática desportiva como um dever do Estado, além de declará-la como um direito individual. Assim é que, ao declarar o dever do Estado em incentivar a prática desportiva, a Constituição Federal demonstra a importância dessa atividade para a sociedade brasileira, como é bem dever, seja na forma do desporto educacional ou mesmo nos esportes considerados como de alto rendimento. O interesse do país pelo desportivismo visa o reconhecimento dessa função social, também como primordial ascensão econômica e combate ao ócio. Com base nesse entendimento, é certo que o município passe a conceder a isenção tão somente às agremiações e clubes que mantenham estruturas desportivas em suas dependências, a fim de que, como contrapartida, fomentem a prática desportiva e rendam homenagens ao preceito constitucional vigente. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
O ofício encontrará-se na Secretaria de Distribuição dos Vereadores e o projeto de lei será encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa e, posteriormente, a comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 175/2017. Solicita informações sobre o cancelamento das linhas de ônibus Piedade e Pilar do Sul. Senhor Presidente, considerando que as linhas de ônibus Piedade e Pilar do Sul, horário 6h30, Pilar do Sul a Piedade 7h, e a linha que fazia o mesmo itinerário aos domingos foram cancelados, requer a mesa ouvido a igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que encaminhe à empresa responsável os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual o motivo do cancelamento das referidas linhas? 2. Há previsão para o retorno das mesmas? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Fui procurado por munícipes que externaram o descontentamento pelo cancelamento das referidas linhas de ônibus, motivo pelo qual elaboro o presente requerimento. Plenário vereador Roberto Rodrigo da Silva, 1º de novembro de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 176/2017. Solicito informações sobre o terreno abandonado próximo ao Hotel Torre. Senhor Presidente, considerando a existência de terreno abandonado próximo ao Hotel Torre, o qual apresenta vegetação alta, além do acúmulo de lixos e entulhos, requeiro a mesa e ouvida a igreja o plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual a providência a administração municipal tem tomado para comunicar o proprietário do referido imóvel quanto ao seu estado de conservação? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento considerando que o referido imóvel, no estado em que se encontra, necessita de uma limpeza imediata a fim de evitar a presença de usuários de entorpecentes que amedrontam os moradores locais. Plenário vereador Roberto Olinda Silva, 1º de novembro de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Não temos indicações. Vereadora, tema livre, José Enésio.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora, imprensa, população presente, funcionário dessa casa aqui, meu boa noite a todos. Eu venho nessa tribuna hoje para falar da nossa viagem até Minas e Andrada. Que viagem muito importante. A gente foi no laboratório Multiplanta. Fomos lá ver o sistema de clonagem de muda, tanto na área de morango, como de batata também, e de banana. E também tem eucalipto. Bom, é o único laboratório da América Latina que faz esse trabalho. Há 10 anos atrás eu visitei esse laboratório, 2007. Aí, vários agricultores me procuraram e falaram, olha, Zé, nós precisamos voltar até Minas, visitar o laboratório lá para as mudas de morango. E as variedades, que hoje eles se desenvolvem lá, o Osso Grande, o Camarosa, e também uma nova variedade, que é o Festival. Fomos muito bem recebidos por Dr. Márcio, que é o engenheiro de lá desse laboratório. O laboratório tem 100 o laboratório tem 50 funcionários dentro do laboratório, mais 50 funcionários que trabalham nas estufas. Então foi um sucesso. Nós convidamos 42 agricultores, onde foi 38 agricultores que foram até lá. E o que é a multiplanta? Ela coleta células da planta mãe. Célula, ou ministermã, que são clone. Ela pega a planta sadia, se desenvolve, coloca o primeiro físico da planta no gel, ele fica um tempo no laboratório, essa primeira etapa, começa a criar vida, as raízes, depois ele vai para a segunda etapa, que é a segunda parte de outro gel, com outro processo, até ele virar uma planta, uma muda. Então a gente aprendemos muita coisa, fomos muito bem recebidos. Como o Dr. Márcio falou, a importância de uma muda sadia. E você também, buscando essas mudas, você desenvolve aqui no campo, principalmente o morango, você tem que ter o espaço adequado para desenvolver as matrizes. Que é buscar um espaço de terreno que não tenha contaminação, e você vai estar desenvolvendo as matrizes, no caso do morango, de 2 metros por 2, porque ela vai ter espaço, ela vai começar a soltar os pendões, aonde vão se formar as mudas. Se você tem espaço, as mudas não vão ter espaço, vão se desenvolver muito bem. Então, o Dr. Márcio, ele nos ensinou como, apesar do nosso povo ser craque, como eu falei lá em Minas, nossos agricultores aqui, é um povo que busca informação, é um povo super inteligente, mas conhecimento não ocupa espaço. E isso é na linha do morango. Aí a batata, o que acontece? A batata também desenvolve o mesmo processo. Pega a batata, desenvolve ali no laboratório, onde se forma as novas mudas, e vai para o campo, se forma, você consegue fazer as batatas para você desenvolver o seu plantio. Você tem conhecimento daquilo que você está colocando, das suas mudas. Você sabe do que está acontecendo. Ele desenvolve também na plantação de banana. Que a banana nanica, ela se desenvolve muito na faixa litorânea. Que aqui no Vale do Ribeira, quando a gente desce aqui para o litoral, ali é nanica. Mas a banana prata, ela está desenvolvendo no Planalto, com altitude de 900 a 1.500 metros de altitude. Esse laboratório, eles vendem muda de banana para o país inteiro, até Roraima, no Vale do São Francisco. Eles vendem dessa banana que vai. A banana é uma das frutas mais consumidas, tanto para os programas do governo, também para os profissionais, os atletas que usam muita banana para... Então, essa viagem aí, ela foi muito promissora, sabe? Eu acho que nós que trabalhamos no município agrícola, nós que somos representantes, teria que mesmo estar conduzindo essa maneira de ir até Minas a visitar o laboratório. Eu acho que ela foi muito boa, foi muito produtiva. Os agricultores voltaram com a mentalidade, pensando nessa variedade de morango, porque existe o caminho, né, que é aquele chileno, que é muito bom também, que tem nos ajudado muito nossos agricultores, produtores de morango. Aqui, ele vem também ajudando a nossa economia. É o morango também que vem segurando os nossos agricultores aqui. Mas essas variedades também, vocês conseguem desenvolver um plantio mais antes, mais você consegue pegar as matrizes em setembro e está desenvolvendo em março e colocando o produto onde que tem pouca demanda de morango no mercado. Então, são alternativas, são formas de você buscar. Então, eu acho que eu, como agricultor, como vereador, fazendo parte da comissão, eu não posso me acomodar e dizer, não, olha, eu só venho aqui e tal. Não, a gente tem que fazer pesquisa mesmo. Tem que levar esse povo. Acho que é o mínimo, né? Então deixo também todo o meu agradecimento à Comissão da Agricultura, ao vereador Adelso, que reforçou a minha indicação, ao vereador Benedito, a todos vocês. Deixo também aqui o executivo, que nos ajudou também na conquista do ônibus, né? Do transporte, o servidor Gerson, que fez todo o trabalho de convidar os agricultores, a diretoria da agricultura, enfim. É uma equipe trabalhando. É nós, vereadores, aqui, focado em prol de tudo isso aí. Não é o vereador Zé Anésio que é o... Não, somos todos. Nós estamos na mesma luta. Então, eu deixo mais uma vez esse grande agradecimento a todos vocês, vereadores, e todos envolvidos. Que fizeram de tudo para ajudar que essa viagem acontecesse. E primeiramente, lógico, a Deus que nos conduziu com tudo daí para nós podermos chegar até outro estado e também trazer muitas informações aqui. O povo voltou feliz de Minas. Fomos muito bem recebidos, como o nosso, quando recebemos também nós já recebemos aqui pessoas de Angola, em nosso município, recebemos o pessoal do Nordeste visitando a produção de Iacon, recebemos também o pessoal do Sul, até o nobre vereador Adelson nos recebeu um pessoal do Sul na época, foi muito acolhedor na sua propriedade também, recebeu o pessoal lá visitando morango. Tivemos esse pessoal, ao Zetão, né, que trabalha com batata doce, enfim. O nosso povo também é acolhedor e sabe receber muito bem os nossos visitantes. Então, a gente também, quando vai visitar outros municípios, a gente sabe que nós acolhemos, também somos bem acolhidos visitando esses espaços, né? Então, deixo aqui também, reforço meus agradecimentos ao Dr. Márcio, que é o agrônomo do laboratório. E se o senhor assim, precisar de mais informações, a gente tem contato do laboratório, do que vocês precisarem. Da Multiplanta, o Dr. Márcio deixou as portas abertas. Por e-mail, por telefone, se precisar fazer mais visita até esse laboratório, ele deixou assim, lógico que tem que ter uma agenda, mas deixou de portas abertas. E Dr. Márcio e o pessoal do laboratório da Multiplanta mandou um grande abraço a todos os vereadores e ao povo de Piedade. Então, volto feliz, transmitindo para todos vocês que a viagem foi muito boa. Todos os agricultores voltaram felizes e voltaram com mais conhecimento. E assim, com novos projetos. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala hoje aqui Vem comentar um pouco da resposta que obtive nesse requerimento. Número 162 de 2017. Eu vou ler novamente o requerimento. Solicita informações do DR sobre o deslizamento do acostamento na rodovia SP-79, que liga Piedade a Sorocaba, no trecho localizado próximo ao radar do bairro do Jurupará. Requer, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o crédito penário, que seja oficializada o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, responsável por nossa região, para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas ao deslizamento do acostamento na rodovia SP-79, que liga Piedade a Sorocaba, no trecho localizado próximo ao radar do bairro do Jurupará. O que originou o deslizamento? Houve falha no projeto da execução, na qualidade do material utilizado ou na manutenção dos serviços? Segundo, a obra possui garantia? Qual sua duração? Terceiro, quando serão efetuados os reparos necessários, por favor informar a data prevista para início e término dos serviços. Justificativa, ocorre que os serviços realizados nesse trecho na rodovia são recentes e aos nossos olhos foram bem executados, o que não justifica a sua rápida deterioração. Razão que apresento este requerimento, que visa buscar esclarecimento sobre as causas do deslizamento e podermos cobrar dos responsáveis a solução do problema, uma vez que o trecho é bastante perigoso e coloca em risco os motoristas. Foto em anexo do deslizamento, do local do deslizamento. Foi lido hoje aqui pelo primeiro secretário, né, a resposta, mas eu vou ler novamente o trecho da resposta aqui. Tendo em vista solicitação de Vossa Senhoria, informamos que a SP-79, à altura do KM 109 mais 500 metros, pista norte, foi ocasionado pelas fortes chuvas do mês de janeiro. Esse trecho não faz parte das obras realizadas há 4 anos, que seria aquelas obras de recapeamento na SP-79. Não faz parte. Então seria um serviço à parte daquele lá. O local que hoje se encontra com erosão no KM 109 mais 500 está sendo monitorado e foi realizada a vistoria técnica pela Diretoria de Engenharia para elaboração de projeto e orçamento. E estamos no aguardo de deliberações superiores. Bom, analisando isso daqui, é o seguinte. A primeira resposta, o que originou o deslizamento? Ele fala que foi as fortes chuvas do mês do ano de 2016. Janeiro de 2016. Já se passou, já fez aniversário e está prestes a fazer um novo aniversário em 2018, em janeiro de 2018. Né? Então faz muito tempo que não foi tido nenhuma providência. A obra possui garantia? Qual a sua duração? A gente não foi informado se possui garantia ou não. Então está incompleto. Quando serão efetuados os reparos necessários? Por favor, informar a data prevista. O reparo necessário está falando que foi elaborado um projeto e orçamento, e estamos no aguardo de deliberações. Calma aí, projeto e orçamento. Mas ele vai fazer um novo projeto e a garantia? Não é possível que foi feita aquela obra ali, não tem garantia. Teria que ter garantia, teria que ser acionado.
Você quer explicar uma parte?
Sim.
Esse que nem aquele buraco ali em Votorantim, perto da Votocel. Acho que foi uns 5 anos. Daqui uns 5 anos vão arrumar esse buraco. Com certeza.
Nossa. Obrigado pela parte. Então, o que eu vejo? Na verdade, como costuma ser muito falado popularmente por aí, a famosa burocracia, que vai empurrando e levando para frente com a barriga. Como que pode, gente? Janeiro de 2016, aquilo ali, até agora não foi feito nada. Né? A gente, quando a gente entrou aqui nesse início de ano, a gente esperava a duplicação da Bugiro Nakawa. A gente esperava que saísse isso ainda, antes das eleições. Acho muito difícil isso de acontecer. Porque se o governo do estado, através do DR, não consegue fazer uma simples obra de reparo daquele trecho que teve o deslizamento, imagina fazer a duplicação de todo esse trecho da Brugiro Nacau. Eu acho que é praticamente impossível eles fazerem isso nesses 2 anos antes da eleição. Aqui a gente pode ver mais uma vez o descaso, né, que se tem com a população, o descaso com o dinheiro público que foi empregado, porque foi colocado dinheiro público lá, e pelo que apresenta aqui nessa resposta, vai ser colocado novamente, porque vai ser feito um novo projeto, e vai ser colocado novamente no orçamento. E quem que vai pagar isso de novo, gente? O povo. É um absurdo isso. Eu fico indignado com isso. Como que pode? Teria que ter sido acionado a garantia. Não é possível aquele serviço não ter garantia. Eu vou fazer novamente um novo requerimento questionando, né, para ver se eles passam essa informação, se existia garantia, né, se perdeu a garantia, o porquê perdeu a garantia, se passou o tempo. Né. Eu acho que o prazo ali talvez seria 3 meses, logo depois já estourar, já não tem o que fazer mais. É um prazo muito curto se estourou a garantia. Bom, gostaria também de falar a respeito do requerimento anterior da semana passada, que foi sobre o Rio Pirapora, desassoreamento do Rio Pirapora. E naquele momento aqui na tribuna eu citei trecho que crítico, né, que seria que ocasionaria alagamento. Na terça-feira de manhã a prefeitura foi fazer um serviço lá, né, nesse trecho. O que eu tenho hoje aqui é agradecer a agilidade que foi fazer. Ficou da maneira correta, que vai resolver o problema? Não foi. Mas realmente, o alagamento eu acredito que não vai acontecer. Então foi feito o que deveria ter sido feito, que é a parte mais emergente. Mas eu vou continuar cobrando o desassoreamento. Acredito que por completo do Rio Pirapora. Difícil é, mas a gente tem que cobrar. Né? Se não cobrar, a gente não consegue. E tem que colocar isso como meta. Né? No PPA, a gente está indicando esse tipo de coisa para realmente que aconteça, pelo menos a gente tem esperança que aconteça isso nos próximos 4 anos. Então, gostaria de agradecer aqui, publicamente, à administração por ter atendido esse pedido da minha autoria e ter ido lá fazendo essa obra de emergência. Gostaria também de aproveitar o momento e fazer o convite a todos aqui presentes, à população presente, à imprensa, né, os vereadores também, a todos. Eu sei que o presidente vai convidar mais uma vez no final, mas eu vou, como presidente da Comissão de Finanças, eu também quero convidar a todos para a realização da audiência pública referente aos projetos 43, 44 e 45 de 2017, que seria o PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, LOA, Lei Orçamentária Anual para 2018. Dia 10 de novembro, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Eu deixo esse convite a todos. E aqueles que não puderam vir aqui hoje, esses que estão, multiplique essa informação, multiplique esse convite, porque eu acho muito importante a gente ouvir a voz do povo. E é nesse momento que a gente vai poder ouvir, que eles vão poder falar, para que a gente possa, de uma certa forma, atender da melhor forma possível os anseios da população. Obrigado pela atenção de todos.
Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres colegas, vereadores, vereadora Xuca, funcionários desta casa, população presente, imprensa, meu boa noite. A minha fala aqui hoje, primeiramente, eu queria parabenizar também aqui o vereador José Anésio, que ele também me convidou para esta viagem, mas eu, por motivos familiares, né? Eu não pude estar indo com ele lá, juntamente, porque eu gostaria de ter ido. Porque eu acho que é de uma grande valia, principalmente nós. O nosso município é regido pela agricultura. Seja o morango, seja a batata, a cebola, enfim, tudo que nós plantamos, a nossa região é uma região abençoada. E eu acredito que não só José Anésio, mas todos os vereadores, a gente que é da roça também, a gente que é agricultor, a gente sabe a importância de nós realmente estar olhando para essa necessidade aqui do nosso município. Não só para os que plantam morango, como eu dizia, mas toda a nossa plantações que dá aqui, que é uma terra abençoada, né, onde produz tantas coisas. Então, eu queria parabenizar também o José Nésio, o presidente, o Adélcio, que é da Comissão da Agricultura, mas a gente vê essa importância da gente reforçar isso, para que todos nós, vereadores, possamos trabalhar mais unido em relação, né, à parte mesmo dos nossos trabalhadores aqui, da nossa região, dos nossos agricultores. Porque é o carro-chefe do nosso município. É o que gera realmente, né, melhorias para a nossa cidade. Tem outros setores também, claro, mas hoje destacando aqui a agricultura. Então, isso eu acho muito importante. Por quê? Porque hoje o nossos povo que trabalha na roça, eu me considero também que nós vivemos disso, a gente às vezes é muito desmotivado. A gente não vê ainda o incentivo necessário para uma região como a nossa, aqui em Piedade, que tudo que planta, né, produz. Então a gente tem que realmente buscar valorizar, buscar conhecimento, buscar incentivo para que os nossos lavradores não desistam, não desistam. Porque a gente corre um grande risco, todo mundo sabe, é do conhecimento de todos, que nós, lavradores, nós faz um ano e meio, passando já para quase 2 anos, que a gente vem sofrendo para produzir, sofrendo para colocar no mercado a nossa mercadoria, num preço muito baixo, que a gente não está tendo retorno. Tem muitos lavradores aí que estão a ponto de parar. Então, por que que eu aproveitei esse momento, até do nosso colega estar tratando desse assunto? Porque é um assunto muito pertinente para o nosso município. Para nós que cuidamos da nossa cidade. Imagine só, se o ano que vem, se as coisas não melhorarem, se o mercado não dá uma melhora, muitos poderão parar. Inclusive, eu posso dizer por nós, eu já cheguei com meu marido a dizer, se este verão não for um pouco melhor, a gente tem que parar um pouquinho e escutar o que a gente vai fazer. E isto é gritante para o nosso município, porque a nossa cidade depende da agricultura. A nossa cidade não é uma cidade onde tem muitas fábricas, nós sabemos que não gera tanto emprego. Imagine se o povo da roça pararem de trabalhar. Imagine se o nosso povinho parar de plantar. Como ficará a Piedade? Então, eu gostaria de parabenizar mesmo o vereador José Anésio. Quero me comprometer que numa outra oportunidade eu gostaria de estar participando também, né? Eu acredito que nós devemos valorizar muito. E não só a agricultura, mas destacar que o comércio também, nosso povo aqui que vive do comércio, já está sentindo toda essa situação. Então, é algo para que a gente comece, primeiramente, pedir a Deus, né, que Deus abençoe todos os lavradores, mas também que nós, o que que nós podemos contribuir para que nós possamos ajudar os lavradores a não desanimarem, a eles não desistirem, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né? De um médico, se Deus nos der saúde, de vez em quando a gente vai ao médico, ou cada 2 meses, quem sabe, ou cada 6 meses, fazer um exame. Mas o alimento, nós precisamos dele 3 vezes por dia. E ninguém passa seu alimento. Então é necessário eu destacar isso, essa importância de nós, aqui como vereadores, a gente trabalhar com mais empenho, e esse é o caminho, de trazer mesmo motivação, entusiasmo, dizer que nós estamos junto com os nossos agricultores. Também queria usar desse momento, como dizia também o nosso colega, o vereador Maurinho, presidente da Comissão de Orçamento e Finança, a importância desse convite. Quero reforçar também esse convite. Que a população participe das audiências públicas. Porque, às vezes, o que acontece? A gente marca a audiência pública, não só desse assunto, de várias audiências que já aconteceu aqui nesta Casa de Leis, a população não comparece, não tem interesse com aquilo que é público, com aquilo que é de todos. Então, fica mais uma vez esse convite, a importância das pessoas participarem da política. Porque, às vezes, pessoas conseguem falar mal da política, mas ela não consegue se envolver com a política. E eu acredito que tanto eu, como todos os nobres vereadores aqui, nós precisamos que a população nos ajude, participe, tenha sua colaboração, tenha sua participação, tenha sua fala. Nós somos representantes da população, mas nós não somos, né, o dono da verdade, não. Nós podemos acertar, mas nós podemos errar. Mas nós queremos que a população esteja presente, nos ajudando, nos orientando. Porque é a população que traz a realidade das coisas que estão acontecendo. Às vezes nós ouvimos rumores, mas nós não temos conhecimento. Como que nós vamos saber das coisas como de fato elas são, se as pessoas não serem motivadas a participarem melhor da política? A política é o bem de todos. A política é o bem comum. A política não é dos vereadores, a política não é simplesmente da administração. A política tem que ser exercida, né, com diálogo, com a participação de todos. Então, deixo também aqui, né, reforçando esse convite, até dizendo um apelo, né, gritando da importância das pessoas participarem. Pois não, vereador?
Só uma parte, por favor. Então, a audiência pública é aquele momento que a população tem vez e tem voz. É ali que ele pode realmente colocar a necessidade como um todo da população. E é nesse momento que a gente consegue visualizar aquele problema, porque muitas vezes nós, como vereadores, até o próprio executivo, não consegue visualizar o problema que está acontecendo, mas aquele que está sentindo na pele sabe, e ele sabe nos falar para a gente poder colocar isso em prática. Então é muito importante a audiência pública. Obrigado pelo reforço.
Eu que agradeço. Então fica aí o apelo. E não só falando das audiências públicas, mas também destacando o trabalho de todos nós vereadores. Então, eu acredito que o vereador é aquele que vê, é aquele que é procurado, é aquele que é questionado. Então, muitas vezes, seja, né, uma indicação, um requerimento que a gente faz, não é para simplesmente fiscalizar o executivo, mas é para ajudar ele a governar. Então, eu acredito que o papel do vereador é isso. Quando ele chega até nós, a gente está ajudando a administração com a nossa atitude. Não de uma forma politiqueira, não de uma forma corriqueira, mas de uma forma de nós nos unir para que a nossa população ela seja realmente atendida naquilo que ela precisa. Então, o nosso papel é esse. Nós não executamos, mas nós podemos ver, nós podemos ajudar.
Já tem 1 minuto para concluir, vereador.
Estou concluindo já, presidente. Agradeço. E fica aí esse apelo também para o convite para essa audiência pública e a participação da população. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Senhor vereador Adel Silveira.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários da casa, imprensa e população. Eu venho também aqui a esta tribuna, nesta noite de hoje, para acrescentar sobre o tema da agricultura. Nós sabemos que a nossa cidade, a sua aspiração, ela é a agricultura. E toda a economia desse município, ela depende da agricultura. Se a agricultura não vai bem, o comércio não vai bem, a cidade, ela começa a empobrecer. Claro que nós estamos passando de uma grande crise no país, que nós temos mais de 13 milhões de pessoas que estão sem empregos. E se a gente fazer uma conta, a grosso modo, 13 milhões mais 3 dependentes desses 13 milhões, dá quase 50 milhões de pessoas que não estão consumindo, ou estão consumindo só o extremamente necessário. Então, o que está acontecendo hoje, que nem a nobre vereadora colocou? Está sobrando muita mercadoria que as pessoas não estão comprando, porque não tem dinheiro, não existe o recurso. As pessoas estão comprando só o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, eu sempre bato nessa tecla. O que, que precisa ser feito? Um planejamento. Se nós estamos passando por essa crise, o que, que é preciso ser feito? Principalmente no nosso município. Precisa ser investido na parte de políticas que venha a trazer assessoria para o produtor rural. Nós temos uma Casa de Agricultura que traz somente, quando a gente precisa de uma documentação. Nós não temos uma equipe na Casa de Agricultura que faça um trabalho de desenvolvimento rural. É muito fraco o trabalho que nós temos na Casa de Agricultura. Eu sempre estou lá com o pessoal, não estou aqui criticando, mas estou convidando o pessoal da Casa de Agricultura, o senhor prefeito, para que nós façamos traçamos um projeto para 5 anos, para nós passarmos essa crise, para nós conseguirmos passar essa crise e a cidade comece a evoluir. Porque o lavrador, como bem colocou a nobre colega Marli, é a única profissão que precisa de manhã, quando você levanta, você toma o café, que é o produtor, que na hora do almoço, na hora do jantar. Então, é a única profissão que você precisa várias vezes durante o dia. No médico, você vai raramente, no advogado, poucas vezes. Mas o agricultor, você precisa dele todo dia. Então, se a nossa cidade ela tem essa inspiração para a agricultura, eu acredito que a administração está falhando na parte de trazer uma assessoria para um planejamento para os agricultores. Porque eu também sou da roça e eu conheço todo o pessoal. Ninguém quer nada de graça. Mas quando traz um planejamento, quando traz um pessoal especializado, como o nobre colega falou, que ele gostou muito lá da multiplanta, tá, de Andradas. Então, mas todas aquelas matrizes, eu já mexo 15 anos com morango, tive muitos problemas também com mudas de morango, mas, graças a Deus, eu sobrevivo nessa atividade até os dias de hoje. Para a gente desenvolver um viveiro de mudas, a gente precisa de uma equipe técnica altamente especializada. Não é algo amador. Você não pode trazer a matriz aqui, que você não consegue desenvolver uma muda com toda a sanidade. Existe toda uma norma que tem que ser longe de outras plantações, no mínimo 2 quilômetros. Então tem que ser uma área restrita no meio de um pasto, assim, para você começar a fazer esse viveiro de mudas. E ali precisa, é como um médico numa UTI. Precisa que todo dia esteja um especialista ali para que ele possa cuidar de cada detalhe desse viveiro de muda. Seria muito importante, eu estive várias vezes em Atibaia, e lá a prefeitura chegou até fornecer muda gratuita para os pequenos produtores. E para para a agricultura familiar, o morango é uma saída. ele não deixa ninguém rico, mas também toda semana o pequeno agricultor tem a sua renda. Eu trabalho com morango, eu tenho vários fregueses. Tenho freguês que vai de avião, mas eu tenho freguês que compra 40 caixas para vender na rua no dia a dia. Então existe um caminho muito grande, principalmente para a cultura do morango. O meu sonho, claro que tem umas frustrações aí, mas isso faz parte do percalço das pessoas. O meu sonho era ver Piedade sendo a capital do morango. E Piedade tem todo esse potencial para desenvolver a cultura do morango e trazer à nossa cidade um PIB elevado. Sabe, o pessoal foi muito para as folhosas, está sendo dificuldade. Produz muita alface, muito repolho, muita selga, mas não tem colocação para isso. E o morango é interessante, que mesmo barato se vende muito morango. Mas precisa que a nossa administração ela coloque a mão na consciência e pense num desenvolvimento rural para o nosso município. Temos o conselho, mas é necessário que invista mais em especialistas. Quando falo especialistas, são pessoas que têm o conhecimento profundo do que é desenvolver uma bunda de morango. Porque reproduzir uma bunda de morango, que não é uma tarefa muito fácil. Mas eu quero também, aqui aproveitando esse momento, e convidar os nobres vereadores, hoje nós não temos nem pauta, que nós estamos esperando que a administração envie para nós a regularização do SEABASP. Sabe, é preciso que nós começamos a organizar aquele espaço. Não é interesse de mim, eu acredito que nenhum dos demais colegas aqui, expulsar ninguém daquele espaço. Mas que possa organizar de uma forma que possa ter um crescimento naquele lugar. É um lugar maravilhoso, tive lá, puxa vida, lá dá para desenvolver muitas coisas, mas está trabalhando de um modo amador. Precisa se democratizar aquele espaço, abrir espaço para que as pessoas possam trabalhar, aquelas pessoas que comercializam, que eles paguem o imposto devido, porque quem comercializa o imposto é mais caro, mas que seja um espaço usado por todos. E não... É até repetitivo dizer que a prefeitura ainda não recebe nada por aquele espaço. Não está certo. Sabe, a gente tem que conversar com o prefeito, e acredito que tem pessoas aqui hoje que representam o executivo, como o doutor Caio Martori, que está aí. Doutor Caio, a gente quer que o município cresça, a gente quer que o prefeito tenha sucesso, mas ele precisa também tomar as atitudes quando o momento oportuno. Eu creio que, e tenho certeza, que mesmo que você abaste, vai trazer muito desgaste político. Eu não tenho nenhum medo quando falo SEABASP. Eu tentei ser vereador por 3 vezes. Na primeira tentativa, eu tive 451 votos. Na segunda, eu tive 985 votos. E essa última que me elegeu com 524. Então, eu não tenho nenhum plano para fazer uma carreira política. Eu dou graças a Deus de ocupar um espaço e falar da agricultura, porque eu amo a agricultura, porque eu sobrevivo da agricultura, porque esse município tem tudo para sobreviver da agricultura, mas é necessário que faça um planejamento. Porque sem planejamento, isso aqui vai quebrar, como tem muitos colegas da agricultura que estão quebrando. Então, deixo aqui esta minha fala nesta noite de hoje, que nós possamos tomar uma atitude na questão da agricultura. Está surgindo a nova cooperativa, até onde estive, o futuro presidente esteve em minha casa para nós trocar uma ideia. E a gente tem boas ideias para poder ajudar, não tirar proveito político eleitoreiro, mas de uma política social que possa trazer desenvolvimento para o município. Estou também acompanhando um pessoal que está movimentando para fazer... Só um minuto, senhor presidente, eu já concluo. Para fazer o abatedouro também, aqui no município. Então, são meios que nós podemos para ajudar a alavancar a economia dessa nossa cidade. Meu muito obrigado a todos.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras presentes, população, imprensa, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite é sobre a segurança pública. Estou muito preocupado com a segurança pública em Piedade. Moro aqui desde 89 e eu nunca vi uma segurança pública tão falha como está sendo esse ano em nossa cidade. Nós temos feito aqui audiência pública e acredito que cada um de nós, quando foi feita a audiência pública, nós viemos aqui com o intuito de melhorar a cidade para a nossa população. E as coisas continuam a mesma coisa na cidade. Um munícipe, essa semana, foi ao Banco do Brasil, recebeu seu salário, e descendo aquela rua ali do lado do Banco do Brasil, dois jovens parou ela e falou assim: nós sabemos que você tirou dinheiro e passa para nós. E aquela moça perdeu seu salário, estava andando nas lojas, eu estava andando na cidade, toda tarde eu ando na cidade, estava andando em todas as lojas, chorando, pedindo para pagar o mês que vem, porque foi assaltada na cidade. O banco foi assaltado essa semana também. Mas o que me deixa muito triste é que ela foi fazer o boletim de ocorrência e pediram para ela fazer pelo site. E, poxa, custa fazer um boletim de ocorrência? E depois vem aqui o major e puxa aqui um relatório falho, né? Daquelas pessoas que conseguem fazer o boletim de ocorrência e aquelas pessoas que não conseguem. Então, fiquei muito triste com a situação essa semana. É lamentável isso. E na sexta-feira, eu conversando com um dono de loja da cidade, ele me veio perguntar o que estava acontecendo com a segurança pública. Que os três carros da polícia estavam lá no Jamelão, com problema, e estavam ligando, o pessoal estava ligando no comércio para fazer uma arrecadação para pagar o conserto do carro. É lamentável isso. E depois chega o major aqui e fala para nós que está tudo bem, que até dói o coração de falar sobre segurança pública com nós. Então, que nós vereadores podemos se unir aí e pegar mais firme na segurança pública, não achar que é normal. Ah, mas no Rio acontece, São Paulo acontece, mas Piedade não pode acontecer essas coisas, gente. É uma população que trabalha, que estão ali batalhando pelo seu ganha-pão do dia a dia, né? Também os agricultores aí que muitas vezes vêm para a cidade. E aproveitando para falar da agricultura aqui, né? Quero ressaltar que nós podemos fazer uma reunião com o prefeito, não esperar, mas fazer já uma reunião com o prefeito, mostrar os projetos. O que seria bom para a agricultura? O que seria bom para a agricultura andar em Piedade? É estrada? Vamos pegar firme, vamos cobrar então as estradas. Escoamento agrícola, quantos produtores aí pequenos que estão começando agora aí com o sonho de ser um grande produtor não tem a sua estrada boa para andar, né? Muitas vezes nós temos, estamos aí produtores aí muito tempo, vocês que são produtores têm uma estrada boa, mas aquele que está começando agora com sonho, né? Tá certo, tem muita gente desistindo, mas tem muita gente começando aí sonhando de plantar ali o morango, a alcachofra, né? Ou outros produtos aí. Nós não somos a cidade de mais de 150 produtos hortifrutis? Não somos potência? Então vamos lutar pela agricultura, então. Não vamos deixar acabar. Aí deixa acabar depois que vamos lutar. Não, vamos lutar antes. Mostrar os pontos falhos para o prefeito, a administração pública, o governador. E vamos trabalhar junto. Vamos fazer uma reunião com ele. Ó, prefeito, está acontecendo isso e isso. Às vezes, aqui que a Marli ou foi a Adelso que falou, que às vezes nós vemos, né, mas às vezes o prefeito não vê, né? Ou às vezes o Bubi não vê, que é o secretário de obras aí, mas vamos fazer a reunião com o prefeito, vamos conversar com ele, vamos mostrar para ele os pontos fracos e os pontos fortes da agricultura em Piedade. E vamos melhorar isso, procurar deputados aí, correr atrás também deles, né? Não que esperar eles virem só o ano que vem aqui para pedir voto, nós trabalhar para eles, mas vamos cobrar também. Alguma coisinha eles têm para nós, para Piedade. Nós somos potência na agricultura, então vamos atrás dele então. Né? Pode falar, mano.
Só uma palavra, por favor, nobre vereador. Com relação a esse projeto sobre agricultura, né, de recuperação da agricultura, isso deveria estar constando no PPA. Por isso a importância dessa audiência pública que eu friso. Né? Esse é o momento dos agricultores virem falar, dar sugestão, né, de como melhorar. Obrigado pela parte.
Então, isso é muito importante, que nós podemos ser a voz dos agricultores aí também e cobrar aqui na audiência pública uma melhoria para o agricultor. Porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é agricultor, e ele falou para mim, se ele arrumasse outro serviço, ele largava a agricultura. E isso é triste. Não é bom isso aí. É bom que esteja lá na agricultura o pessoal contente, alegre. Né? E o pessoal não quer ficar rico, gente. O pessoal da agricultura, ele não quer ficar rico. Ele quer ganhar o seu ganha-pão, pagar a sua conta, pagar o adubo, que é caro. Né? É isso aí. Não quer nem ficar rico. E também eu queria falar aqui sobre os buracos que estão na nossa cidade. E sabemos que a Obragem não está entregando a massa asfáltica. E isso é muito triste isso aí. Nós devemos que apertar na hora da licitação ali, colocar alguns requisitos para que essas empresas não venham e ganhem e depois não façam. E fica um alerta também para nós, que estamos com a nossa licitação aí da nossa Câmara Municipal, né, de ver bem, porque depois que contratar já era. Nós devemos que apertar aí e ver isso aí. Também queria frisar aqui nessa noite, que tivemos sábado aqui um grande evento aqui em Piedade, né, um evento tradicional que todo ano tem em novembro, que foi ao Madecamp, ali na Assembleia de Deus, onde veio mais de 20 cidades visitar nossa cidade aqui, estar conosco, e reunimos mais de 3 mil pessoas ali. Né? Muitas pessoas vieram visitar a cidade, não sei se vocês passaram por ali, estava lotado de carro, tinha carro para tudo que é lugar ali. E isso é gratificante, né? Trazer pessoas para a nossa cidade. Né? E isso foi muito bom. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.
Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes, eu endosso a palavra dos nossos vereadores lavradores, dizendo mais ou menos para minha família, nós somos em 8 irmãos, só um permanece na roça até hoje por ser turrento, né? Então veja vocês, eu fazem mais ou menos 55 anos que eu saí da roça, mais ou menos. Então faz tempo que larguei de plantar. De vez em quando eu vou lá, pego na enxada, faço as minhas plantações, limpo minha roça que eu tenho lá ainda. Mas veja vocês, o que reflete, por exemplo, falaram na economia. Mas o êxodo rural, ele vem refletir hoje na segurança pública também. Reflete isso na segurança pública, porque eu lia semana passada o jornal Cruzeiro do Sul em Sorocaba dizendo do êxodo rural e o que reflete na nossa expansão da zona urbana que hoje vai ser implantado. Eu tenho certeza que o projeto vai vir para nós aqui, nós temos que analisar com carinho, vai refletir isso aí em favelas. O êxodo rural vai refletir em favela. Isso chama-se segurança pública, não é segurança pública de assaltar banco, de um monte de coisa, de violência que se tem por aí, mas isso também é segurança pública. Como é que vai ficar, por exemplo, as moradias sem água, sem luz? Reflete aonde? na política urbana do nosso município. Então, a concentração dos nossos lavradores com melhor preço, com melhor tecnologia, com mais coisa que precisam para a nossa agricultura, mercado melhor, orientação da Casa da Agricultura, que a gente percebe que a gente não tem, Zenésio foi funcionário, sabe disso, que às vezes se não é ele, leigo, às vezes até, hoje é técnico, mas na época leigo, acompanhar, insistir, não se tem uma tecnologia. Então, veja bem, isto vem refletir aonde na sociedade nossa, que a nossa sociedade reflete hoje, por exemplo, no comércio, mas nós temos esse problema do êxodo rural, reflete na segurança pública. Então, nós temos hoje segurança péssima, como disse o nosso vereador Alex, da péssima segurança. Esses dias atrás, logo de manhã, a pessoa na igreja aqui dentro, quando sai da igreja, o carro dela tinha de ir embora. O desespero da família. O pai do padre Givanildo ganhou um carro de presente do pai, do filho. O pai saiu da igreja para ir embora para casa, o padre dos Garcias, cadê o carro dele? Na praça. E a nossa guarda municipal de costas para a praça. A nossa guarda municipal de costas para a praça. E o carro foi furtado na parte de cima da praça. Quer dizer, então, isto mostra que deixa-se a desejar a nossa segurança pública. Estou misturando um pouco, mas voltando aos projetos de lei, nós temos um projeto importante amanhã, até meio controverso em determinados pontos, que gostaríamos também que a população participasse amanhã, vai ser à tarde, eu não sei que horário que o presidente marcou, a comissão de obras que marcou, né? Não está marcado o horário? Não está marcado o horário amanhã? Eu acho que vai ser às 14 horas, né? Vai ser à tarde. É interessante. O que é esse projeto de lei que está para ser analisado? São as construções de calçadas. Calçadas, regularização de muros. Esse é necessário a participação também dos vereadores, da comissão de obras, de todas as comissões, a população presente para dar opinião. Para dar opinião nesse projeto, porque é um projeto que há necessidade de nós participarmos. Porque é um projeto controverso. É um projeto que está gerando polêmica, a gente percebe nos bastidores. Então, hoje até, conversando com o procurador, o assessor jurídico da prefeitura, até ele falou assim, podemos até fazer emendas nesse projeto, mas é interessante amanhã à tarde nós conversarmos nesse projeto. Não sei se está marcado a comissão de obras amanhã. Jorginho, está marcado, né? Ah, depois da sessão. Então, mas é interessante que venham participar para que a gente se inteire e veja melhor o que é melhor para a população. Que a população nossa já está cansada de pagar multa, de pagar tributos, de pagar isso, de pagar assim, mais dinheiro. Então é um projeto, como disse o professor Samuel, é um projeto para ganhar dinheiro. Vamos ter cuidado com isso daí. O povo nosso está sem dinheiro.
Olha, eu gostaria que nós sentássemos todos, discutir com muito carinho, com muita atenção, fazer o melhor. Né? Tem que ser feito, mas ser feito com muita parcimônia, com muita... Eu penso dessa forma, né? Não podemos fazer negócio abruptamente.
Então, é interessante a nossa participar, juntos analisarmos, que não depende só de uma comissão, ou de outra comissão, ou de vereador individual, mas todos juntos, a população também, que nós vamos jogar um abacaxi para a população. Então é interessante a participação, porque nós possamos juntos resolvermos o que é melhor para a população, o que é melhor para a prefeitura. Há necessidade de ser feito? Há necessidade de se mexer com uma construção que ela está há 60 anos já consolidada naquele trecho de rua? Será que é necessário? É importante? É necessário embelezar a cidade? É necessário embelezar a cidade. Nós crescemos melhor para a Piedade, mas é hora de sentarmos juntos e conversarmos. Era só, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto os senhores vereadores que dispensa o intervalo de 15 minutos. E como nós não temos nada em pauta hoje, né, projeto, aqui tem o convite que já foi feito, né, pelo vice-presidente, o Maurinho, todo mundo já está sabendo, não preciso nem, né? E agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa noite. Só tenho um aviso aqui, também, que é sobre esse projeto, que é muito importante, e que eu acho que todos os vereadores da manhã, né, vão marcar com o assessor jurídico para amanhã à tarde. Senhores vereadores, né, para todos comparecer da manhã à tarde, para que todo mundo fique por dentro do projeto. Eu acho que não é só a comissão dar o parecer, que às vezes chega aqui depois dá o problema aí. Então, a gente tomando já essa decisão, amanhã a gente já sai mais ou menos concluído, né? Aí vocês podem conversar aí para marcar o horário. O assessor está ali, já pode até conversar com ele, né? Horário, é vocês que decidem aí. E nós estamos aqui para isso, né? Para tentar resolver esse problema aí, para que nós não deixemos só a responsabilidade em cima da comissão e também ver o que é certo, o que é errado. Nós temos que estar do lado do povo, né? Para que ninguém seja prejudicado nessa história aí. Tá bom? Então, um aviso está dado e declaro encerrada a presença da sessão e boa noite a todos.